Por um arquivo literário afro-brasileiro, uma breve introdução à obra de Edmilson de Almeida Pereira, Isis Barra Costa, O Manual da Floresta pede não olhá-la nem o que nela forme inseto fumo água, pede não pedindo reeducação dos olhos outras hipóteses no entendimento dos fatos, não está em códice o mundo transitivo de rios e sacerdotes, das gentes tão gente que dói pensá-las com nossas palavras. O Manual da Floresta segue outro alfabeto. Para ler seu texto pouco valem os espertos. Sua linguagem é cálculo um saber em metáforas número. Edmilson de Almeida Pereira. Conheci a obra de Edmilson de Almeida Pereira graças a um equívoco fortuito. Quando aluna de pós-graduação, me matriculei num curso no Departamento de Literatura Comparada da New York University intitulado parcialmente Topics of Imagination. Por falha de impressão do catálogo, não pude ler o subtítulo que informava que o curso focaria em literatura caribenha. O nome do professor encarregado me era desconhecido, Kamal Brathwaite. Lembro ter-me sentido atraída pela aglutinação do substantivo brefe e do verbo eite. Essa escolha regida pelo acaso acabou me direcionando a uma encruzilhada insuspeita que alteraria todo o meu percurso acadêmico e pessoal. Foi a partir dos estudos e interação com o historiador e poeta de Barbados que viria a ser o meu mentor, que comecei a forjar ferramentas para acessar arquivos pessoais que me haviam sido censurados. Parte numa viagem de busca de saberes construídos pela poética da diáspora africana brasileira. Cruzei iniciações, perdi e encontrei sentido, criei e desmoronei fantasias. Me alinhei à linha de combate minoritária do bloqueio acadêmico estadunidense. Fiz desse espaço na encruzilhada, morada, apesar dos pesares e devido aos próprios pesares. Com Kamal Brathwaite consegui aprender a olhar e imaginar o navio negreiro, tumbeiro, como uma espécie de cápsula espacial. Em estudo sobre a cultura popular afro-jamaicana, Brathwaite analisa o papel decisivo desempenhado pelo caráter imanente das culturas africanas que se transportaram às Américas. Diz ele, o que os comentaristas europeus da época viram, foi o que eles queriam ver, o que eles estavam treinados por preconceito e educação a ver e ouvir. De acordo com a maioria dos europeus durante o período escravocrata, escravos africanos não tinham cultura. Para tentarmos entender a natureza e realidade das religiões dos africanos escravizados na Jamaica e no Caribe Novo Mundo, temos que partir do entendimento da natureza e realidade da religião na África, onde, como Herskovitz e outros conceberam, o foco cultural é religioso, quer dizer, a cultura africana, como a maior parte das culturas populares pré-industriais, pré-literatas orais, é o que os europeus denominam teocêntrica. Todos os aspectos da vida apresentam referências e significados religiosos, todos os artefatos e costumes são conectados ou derivados da crença, prática e simbolismo religioso, não há uma distinção concreta entre secular e sagrado, e o sacerdote, aquele que é essencialmente o centro de toda a cultura, se ocupa, ou é capaz de ocupar, muito mais que funções meramente sacerdotais, mas é pode ser curador médico, físico e psicológico, artista, como, entre outros, dançarino coreógrafo, criador estilista de tecidos simbólicos, adire, adinquera, escultor de banquetas, estátuas e fetiches, historiador. A função do griot é de natureza religiosa, contador de histórias poeta, adivinho profeta, político. As funções do chefe ou compifo padre estão sempre associadas, por vezes indiscerníveis, guerreiro, filósofo, etc. Brathwaite 1971, 12, foi o poder de culturas sustentadas em arquivos culturais que se apresentavam como invisíveis ao mundo europeu que permitiu aos agentes envolvidos no longo processo manterem o poder de suas heranças civilizatórias. Brathwaite explica a natureza do processo. A característica a ser compreendida desta cultura, religiosa, africana é que ela foi, e, imanente, carregada no interior do indivíduo comunidade, e não, como na Europa, com existência externalizada em edifícios, monumentos, livros, os artefatos da civilização. Neste sentido, as sociedades africanas davam de fato a aparência de não ter cultura, por não apresentarem sinais visíveis de civilização. Que a dança era a arquitetura africana, que a história não era impressa, mas recitada, o próspero da época não foi capaz de entender e mesmo assim, Foi a natureza imanente dessa cultura que tornou possível a surpreendente e exitosa transferência da África para o Novo Mundo Caribe, mesmo dentro das condições excepcionais do tráfico e instituição escravagista. O navio negreiro tornou-se uma espécie de cápsula espacial psicofísica que carregou intactos os portadores dessa cultura invisível atômica que eu descrevi. Assim, todo o africano naqueles navios tinham dentro deles delas o potencial de reconstrução. Cada indivíduo mortal africano, agora escravo, abençoado com o dote religioso, carregando dentro de si o potencial de explosão, a habilidade de usar, partindo de nada mais que sua nudez e hálito, um extenso arsenal de recursos extraordinários. Braithwaite, 1971, 13 a 14, em texto dedicado a, entre outros, Kamal Braithwaite. Charles Daniel Dassen imagina esse arquivo literário e cultural como um tesouro em meio ao terror. Sobre o extenso arsenal, Dassen explica: os africanos trouxeram com eles para as Américas seus bens mais importantes, suas mentes. Tais mentes foram e são essenciais na formação do mundo que hoje habitamos. Tais mentes, operando num sistema de terror escravocrata e de opressão contínua, continham também tesouros da arte, filosofia e espiritualidade africana, Yoruba, Congo, Mandi, etc. Tais tesouros, mesmo que frequentemente não reconhecido, destituídos de atribuições, ou vistos meramente com cultural popular sem conexões históricas ou culturais que os vincule a raízes africanas específicas, deram vida e força à cultura mundial. Como veremos, muito daquilo que o planeta pensa, reza, brinca, dança e canta usa modelos criados, estabelecidos e disseminados pelos africanos na diáspora africana. Dassen, 2002. Aprender a ver o invisibilizado. Como diagnostica Dassen, sofremos de uma amnésia geracional contínua no que diz respeito aos africanos e seus lugares nas sociedades americanas. Dassen, 2002. Valendo-se de um conceito elaborado com Robert Ferris Thompson em palestras e conversas, Dassen apresenta nossa condição de forma elucidativa em texto ainda não publicado no Brasil. Grande parte dos estudos sobre africanos nas Américas funcionam baixo a miopia do modelo do déficit, um termo frequentemente usado por Robert Ferris Thompson para explicar a tendência dos pesquisadores de verem a contribuição cultural africana como não existente, ou, no melhor dos casos, deficiente. O modelo do déficit supõe que, devido à falta de bens materiais e desprovidos de condições sociais e submetidos ao jugo escravocrata, os africanos seriam incapazes de contribuir de forma significativa, a não ser através do trabalho, para a formação das culturas das Américas. Dassen, 2002. Foi procurando por autores que propusessem essa reeducação do olhar que encontrei na obra de Edmilson de Almeida Pereira. A obra desse intelectual mineiro é guiada por outras hipóteses no entendimento dos fatos, como ele mesmo indica no poema Contas, que escolhi como epígrafe para este ensaio, Pereira, 2003, 190. Em certo sentido, a obra de Edmilson é um contraponto àquilo que tem sido articulado como sistema literário nacional, pois enfatiza as textualidades que foram exiladas, Pereira, 2017, 23. A contribuição literária afro-brasileira, principalmente o vasto corpus da literatura oral, permanece, via de regra, apagada pela historiografia da literatura brasileira. Nos casos em que esta é percebida, revela-se ora como musa, como material de inspiração temática, raramente formal, a cultura letrada, ora como um corpus que não logra adequar. Se as estratégias discursivas caracterizadas por paradigmas literários hegemônicos, Edmilson observa, por exemplo, que o modo como os cantopoetas têm sido tratados priva-os, inclusive, da marginalidade literária, Pereira, 2017, 32. Em A Saliva da Fala, nota sobre a poética banto-católica no Brasil, Edmilson parece reimaginar a árvore genealógica literária proposta por T.S. Eliot, 1919. A partir de outros troncos, Edmilson revela que o cantor-poeta simultaneamente interpreta o presente como o futuro dos antepassados, e passado dinâmico, de si mesmo, Pereira, 2017, 173. Esses poetas, representantes de tradições orais afro-mineiras e sua textualidade estão, como pontua Edmilson, relegados a outro espaço além da margem, Pereira, 2017, 85, e acrescenta: Ao invés de dizer que essa textualidade perdeu o seu lugar no campo da literatura legitimada, vale mudar a espessura das lentes analíticas e observar que ela se encontra em uma situação de exílio. Pereira 2017, 3. Referindo-se às textualidades fundamentalmente orais baseadas em padrões estéticos não europeus, Edmilson coloca: para aprendê-las é necessário reconhecer outra dinâmica histórica dos grupos marginalizados durante e após a colonização, que se desenrolou paralelamente ao recorte histórico considerado oficial. Pereira 2017, 49. Diferente de outras formas literárias afro-brasileiras, as textualidades orais do arquivo literário banto católico acabam ocupando situação e espaço extraordinários. Edmilson analisa que sua exclusão dos jogos de formas literárias levou-os a delinear o seu próprio campo de jogo, ainda que não tenham descartado a possibilidade de diálogo com outras textualidades. Pereira 2017, 145. Emprestando os termos poemúsica e literatura subterrâneas de Antônio Risério, 1993, acrescentando oralitura de Leda Maria Martins, 1997, 2002, e contribuindo com cantopoema e literaturas silenciosas, Edmilson observa que essas são textualidades que, apesar de terem sido lançadas ao fundo do labirinto dos cânones literários ocidentais, continuam demonstrando uma expressiva capacidade de interferência social. Pereira 2017, 23. Para formular outros paradigmas literários além de conceitos identitários nacionais e étnicos, outros conceitos, tais como outras proposições identitárias, grupos religiosos ou regiões culturais apresentam-se como eixos necessários. A questão não é a de buscar evidências para justificar a inserção dessas textualidades e seus poetas em esquemas canonizados, mas, como diz Edmilson, em ocupar outros ângulos de análise que nos permitam compreender como essa poética é capaz de dialogar com o cânone literário brasileiro. Pereira 2017, 151. A obra de Edmilson também se engaja com outras questões: quais outros paradigmas, quais outros modelos poderiam nos servir de apoio para a leitura, para o contorno e compreensão de um corpus que nunca poderia simplesmente inserir, se nos cânones ocidentais, um corpus que por natureza é anticanônico, como defender a superação do grafocentrismo ou preconceito da escrita, como evitar a facilidade com que textos que seguem uma orientação da negritude pan-africana, ou do negrismo hispano-americano, ou do iorubacentrismo afro-brasileiro, invisibilizem outras textualidades e cosmologias epistemológicas. Como pensar a literatura afro-brasileira no seu contexto histórico diaspórico, a partir de quando e onde traçamos sua história, como, em primeira instância, repensar a textualidade afro-brasileira em seu contexto para depois repensar a literatura brasileira com suas lacunas e antólios. No que diz respeito às fontes estéticas das culturas negras, pouco se avançou para a inclusão da poética banto. Como lembra Edmilson, a textualidade de procedência iorubá recebeu mais atenção que a de origem banto, ganhando inclusive alguma projeção no ambiente da literatura canônica, mesmo sem ter a autonomia de um sistema literário como tal. As textualidades tecidas com fios dos mundos banto e católico, aponta Edmilson, não foram consideradas como fonte de diálogo e inspiração para a formação do repertório poético brasileiro. Pereira 2017, 16. Há aqui um ponto nevrálgico. A obra de Edmilson leva o leitor a pensar na contingência perigosa de repetirmos o modelo de paradigmas literários euro-ocidentais que, ao delinearem e consolidarem uma face da produção literária, silenciaram valores que propunham outros eixos de representação. Edmilson comenta acerca das vivências particulares das diferentes linguagens africanas que atravessaram mares e terras longínquas para reconstituírem na América, de maneira nova, as antigas expectativas dos seres humanos de manter sua ligação com o divino. Pereira 2017, 67. Tais vivências geraram repertórios culturais, poéticos e filosóficos. Os repertórios de interfaces banto-católica apresentam-se como um dos mais desafiadores. Pereira 2017, 67. O caráter percebido como enigmático dessa textualidade híbrida particular está ligado tanto à sua estrutura linguística como às práticas culturais e sistemas-valores que informam sua cosmovisão. Tal textualidade, neste sentido, diz Edmilson, é tão enigmática e tão compreensível quanto as linguagens produzidas por outros grupos, pois essas noções se relativizam de acordo com o grau de inserção do sujeito no mundo de uma determinada forma de linguagem. Pereira 2017, 149 a 150. Para que a produção literária afro-brasileira seja compreendida não como modalidade do cânone brasileiro, mas como uma tradição inserida em sua floresta diaspórica com seus próprios paradigmas epistemológicos e cosmovisões, Edmilson propõe o delineamento de uma estrutura interpretativa literária inclusiva que parta da raiz da oralitura, para que possamos reconhecer as formas poéticas que os ancestrais africanos trouxeram ao Brasil, para que logremos tecer outros paradigmas que nos permitam conceituar o grande arquivo literário afro-brasileiro com seus desdobramentos histórico-literários, torna-se essencial a visibilização das múltiplas esferas de comunicação e convergências diaspóricas. As identidades afro-brasileiras se processam em encruzilhadas de códigos e sistemas simbólicos com que se confrontam e se tecem, e é nesse sentido que é preciso posicionar-se nas encruzilhadas, reencantar o que foi calado e adentrar outras florestas. Obras citadas: Brathwaite, K. 1971, Folk Culture of the Slaves in Jamaica, London, New Beacon Books, Dassin, CD, 2002. Tricer in the Terror, The African Cultural Legacy in the Americas, The Freedom Chronic on Northern Kentucky, University's Institute for Freedom Studies website https://www.nicol.edufredonchronice, site descontinuado, texto sem paginação, Eliot, T.S., 1919, Tradition and the Individual Talent, reprint, Perspecta, 19, 1982, pp. 36 a 42, Martins, L.M., 1997, Afrografias da Memória, O Reinado do Rosário no Jatobá, São Paulo, Editora Perspectiva, Belo Horizonte, Masa Edições, Martins, L.M., 2002, Performances do Tempo Espiralar, Inraveti, G.N. de Orbex, M., E.D.S., Performance, Exílio, Fronteiras, Errâncias Territoriais e Textuais, Belo Horizonte, UFMG, pp. 69 a 91, Pereira, E.A. 2003, Lugares Ares, Obra Poética 2, Belo Horizonte, Masa Edições, Pereira, E.A. 2017. A Saliva da Fala, Notas sobre a Poética Banto Católica no Brasil, Rio de Janeiro, Azoug, Risério, A. 1993, Textos e Tribos, Poéticas Extra-Ocidentais nos Trópicos Brasileiros, Rio de Janeiro, Imago.